abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Deus criou três instituições. A primeira instituição criada por Deus foi a família. A segunda foi a nação de Israel, que começou a partir de uma família. E a terceira instituição foi a igreja. A segunda e a terceira foram criadas para abençoar as famílias da terra. A igreja é formada por famílias. Famílias que são acolhidas, abençoadas, renovadas, restauradas, tratadas, fortalecidas, ungidas, consagradas e são pedagogicamente doutrinadas para ser sal da terra, luz do mundo, para influenciar, para abençoar, para fortificar. A família tem sido alvo de ataques permanentes do inimigo. Na verdade, essas três instituições que foram criadas por Deus, a família, a igreja, precisam estar sempre debaixo da proteção e da bênção do Senhor. Eu quero trazer no Gotas de hoje três lições para nós termos, de fato, uma família abençoada. Primeiro, precisamos construir uma família estruturada na palavra de Deus. Note vocês em Mateus capítulo 7, Jesus vai estar encerrando o Sermão da Montanha falando exatamente sobre a família, que o homem prudente edificou a casa sobre a rocha. E o grande segredo da estrutura, da base, é estar fundamentalmente alicerçada na rocha que é Cristo. A família precisa ser cristocêntrica, Cristo precisa ser o Senhor ou arrimo da família. Por isso Jesus, ao encerrar o Sermão da Montanha, ele fala exatamente, olha, o homem insensato edificou a casa na areia. Então vieram as chuvas, as adversidades, porque toda a família passará por adversidades. Nenhuma família está imune às adversidades. Todos nós passaremos por lutas, por crises, por ajustes. Mas aí o segredo é que a família que teve a sua estrutura fundamentalmente alicerçada na palavra, então ela tem uma base forte, ela é coesa, ela se torna indestrutível, invencível. Quando o marido, a esposa e os filhos estão juntos, em unidade, é a formação ali do cordão de três dobras, então não se quebra facilmente. As oposições vêm, as crises vêm, as lutas vêm, mas não consegue desestruturar, porque é rocha, tem rocha, está firme. Mas quando a base é areia, então se desestrutura pela sua fragilidade. Consequentemente, uma geração, uma sociedade doente e desequilibrada vai gerando famílias frágeis. Assim como na sociedade, a igreja em particular recebe a influência direta exercida pela família. Uma igreja forte é aquela que tem a sua base fortalecida na família, que conhece a palavra de Deus e vive os seus princípios. Como cristãos, o povo de Deus, temos uma grande responsabilidade ao assumir essa missão e cumpri-la na terra. Então, construir uma família estruturada na rocha é o segredo de termos perenidade, indesistibilidade, de termos posteridade saudável nesta família. Então, na sua opinião, qual é a maior dificuldade em estruturar famílias na palavra de Deus? Em segundo lugar, é imprescindível orar e interceder pela sua família continuamente. A oração precisa ser, de fato, um deleite, um privilégio. É por isso que a gente precisa fortificar os cultos domésticos. É preciso ter cultos domésticos em nosso lar. Se você ainda não instituiu um culto doméstico, faça isso. Você que é o cabeça, é o líder, é o pastor da sua família, então chame sua esposa e seus filhos. E juntos, orando. Na hora das refeições, juntos. Momento de unidade, de comunhão, de gratidão, de partilha, de compartilhar as experiências. Esse é o momento que o celular não pode ir para a mesa. Nada que distraia. É o momento de vocês. Momento de gratidão. Sentar para orar, sentar para agradecer, sentar para partilhar. Na nossa família, nós não abrimos mão desses momentos. Para nós é muito precioso. A mesa para nós é sagrada. E nada concorre. Aquele momento é nosso. E o líder está ali. O pai de família, o líder, sentado à cabeceira, a esposa do lado direito e os filhos ao redor da mesa, recebendo as bênçãos, as provisões, partilhando, agradecendo, louvando. Então, finalmente, é preciso que nós venhamos ter inteligência e sabedoria espiritual e emocional para criar uma atmosfera de amabilidade na nossa família. Nós, principalmente os pais, os homens, precisam ser os profetas sobre suas famílias. Você precisa profetizar a vida, você precisa encorajar sua família, abençoar sua família, abençoar sua esposa, abençoar seus filhos. Às vezes nós somos tão rudes, esquecemos a gentileza. Nós precisamos ser homens fortes, mas nós precisamos ser, sobretudo, gentis com a nossa esposa, com os nossos filhos. Nós precisamos cultivar o carinho, a gentileza, o afeto. Palavras afetuosas, palavras de bênçãos, palavras carinhosas. Isso precisa marcar nossa família. Nós precisamos, todos nós, os homens principalmente, eu quero aqui agora exortar todos nós, os homens que estão aqui nessa live, que estão me acompanhando, nós precisamos fazer uma revisão na nossa vida, se nós estamos realmente cumprindo nosso papel, sendo gentis, carinhosos, abençoando, cuidando, protegendo. E é muito importante o que você fala. Três coisas essenciais para a nossa saúde: o que você pensa, o que você fala e o que você acredita. Então, o que você pensa, o que você fala, o que você acredita vai determinar a sua saúde. Às vezes, muitos homens tiveram pais que foram muito radicais, muito duros, insensíveis, pareciam uma pedra de gelo. Faltou afeto, faltou tato, carinho, amor. E às vezes terminam reproduzindo em suas famílias esse padrão de comportamento. Então, porque o seu pai lhe surrou, aí você vai e quer surrar os seus filhos. E às vezes por coisas tão pequenas, incoerentes. Não é assim que você conquista um coração de um filho. Você conquista o coração do seu filho amando, amando. Sabe por que eu sinto tanta saudade do meu pai? Porque meu pai foi um homem amoroso, um homem forte e amoroso, que doutrinou sua família com amor. Amou, abraçou, cuidou, zelou, protegeu, proveu. E ele não abria mão de ter a família unida, de estar sentado à cabeceira, de estar ali compartilhando conosco uma refeição, um conselho e o afeto, o beijo, o abraço, o carinho, a palavra profética, sempre abençoando, sempre abençoando, sempre encorajando nossas vidas. Como eu sinto falta. Mas hoje eu tenho dois filhos e uma esposa para cuidar. E eu quero seguir os passos do meu pai, ser um homem gentil, e abençoador. Você tem que ser abençoador em casa. A minha primeira igreja é minha casa, é minha família. É ali que eu preciso pastorear, cuidar, zelar e conquistar todos os dias o coração da minha família. E o fazemos por amor, por gratidão. Sejamos amáveis, amorosos, abençoadores. Não libere nenhuma palavra que gere desânimo, que gere feridas. Libere palavras para abençoar, para curar, para potencializar, fortalecer, instigar, azeitar, encorajar. Essa é a nossa missão. Senhor, abençoa, Pai, as nossas famílias. Abençoa cada casa, cada pessoa que nos ouve. Restaura as famílias, os lares, Senhor.
Que o olho não viu, nem ouvido ouviu. É o que Deus tem preparado pra você. Que não chegou ao coração do homem, segredos que não foram revelados, é o que Deus tem preparado pra você. Que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé, a fé nos leva a crer.
Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer.
Eu sei em quem eu tenho crido. O que o olho não viu, nem ouviu. É o que Deus tem preparado pra você.
O que não chegou ao coração do homem,
segredos que não foram revelados,
é o que Deus tem preparado pra você. O que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer.
Maior
Forte demais, hein, gente? Delino Massal e Midian Lima, você não imagina. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão na sua casa, na sua família. Você não imagina o que vai acontecer, que Deus vai fazer. Forte demais.
Abençoando você, 92 FM.